Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui da sua emissora de rádio. Obrigado a todos, grande abraço a todo o Maranhão, a todo as outras regiões também que já acompanham o programa Central Manhã através da sua emissora de rádio. Deixei um pouquinho de falar aqui a respeito do mundo da mídia, né? Segurando mais um pouquinho para a gente poder anunciar. Mas o que eu tenho que pedir para vocês que estão acompanhando através aqui da sua rádio é que preparem a sua emissora para receber comerciais. Vocês vão lá em mundodamídia.com, faz o cadastro, tem lá a parte cadastro, veículo de comunicação. Aí você cadastra a sua emissora de rádio, veja com bastante cuidado, que dá um trabalhinho, com bastante cuidado a parte dos preços das mídias, é que você tem que primeiro colocar o nome do programa, o nome do locutor do programa, e aí você vai colocando os preços das mídias. Eu não posso aqui fazer a sugestão do preço da mídia, que tem que dar o preço é você. Mas pesquise, veja quais são os preços que você cobra na sua comunidade, né? Faça um parâmetro ali, coloque ali um precinho a mais para poder trazer também um pouquinho mais de recurso para a sua emissora, porque ela pode receber recursos de outras grandes empresas, de empresas de fora, de anunciantes de todas as partes do Brasil. Você coloca os preços e tenham bastante cuidado na hora de preencher também os dados bancários, para que tudo seja colocado certinho, para na hora de fazer o pagamento não cair em conta errada. Já aconteceu. Há casos assim, o cidadão erra um número do Pix, vai para outra pessoa, né? O pagamento vai para outra pessoa. Então, muito cuidado na hora de preencher o cadastro, mas é muito promissor. Já tem algumas empresas se cadastrando como cliente para anunciar no mundo da mídia, nas emissoras de rádio. E o que vai ter de político também, durante esse período, principalmente utilizando a parte das matérias, né, que é aquela parte onde você pode utilizar o jornalismo, a notícia jornalística, quando sair a parte de publicidade do período vedado, aí você pode enviar informação, notícia, matéria a seu respeito. Então, incentivamos a partir de agora que de público, emissoras de rádio coloquem programas locais, com notícias locais, com informações locais, para que vocês tenham espaço aí para veicular as notícias durante o período eleitoral. E continuamos estudando a legislação eleitoral para a gente não incorrer em nenhum crime contra a justiça eleitoral. Já estamos com mais de 20 anos nessa batalha, ainda não tivemos nenhuma matéria contestada e queremos continuar assim para a nossa tranquilidade, porque a multa é alta, tenham cuidado. Olha, vamos trazer rapidamente aqui, eita, tempo que passa rápido, né? O caso tem as participações dos ouvintes, quem está mandando mensagem aqui é a professora Sebastiana Mendes, como sempre, participando, Maria Lopes, olha... Pelo visto, o nosso prefeito Braide ainda nem se confirmou se vai ser candidato ou não a governador e já está disparado na frente em todos os candidatos. Eu não gosto muito de me emocionar com um desses casos, né? Porque a gente já participou de diversas, acompanhamos já diversas eleições e a gente vê muitas vezes as pessoas que começam... Eu costumo chamar a atenção aqui na brincadeira, viu, Roberto Ramos, já está aqui conosco... para ter cuidado com a tal da setinha com a ponta para baixo, né? Há alguns candidatos que quando coloca o nome, aquela febre, aquela euforia da população, coloca o candidato com os números lá em cima, o candidato se anima, gasta dinheiro, faz tudo, e aí começa depois a setinha com a ponta para baixo, que é aquela das pesquisas eleitorais. A setinha apontando para baixo. Aí é um perigo quando a setinha aponta para baixo. Quando o cidadão está lá embaixo e a setazinha está apontando para cima, assim, um crescimento gradativo, né, são as possibilidades de crescimento. Quando começa muito em cima e a seta depois começa a apontar para baixo, aí é tristeza. Geralmente o final não é muito bom. Então vamos ter um pouco de cautela, vamos acompanhando o cenário. Dona Mariana Rodrigues está acompanhando o nosso programa. né? Dona Mariana e seu Abraão. Dona Mariana e seu Abraão, em Inhaúma, Estiva. Você conhece, sabe onde é que fica em Inhaúma? Sim, sim, sim. Luiz Mar Fernandes deve saber, porque ele conhece... Da Vila Maranhão. Isso, próximo da Vila Maranhão, ali próximo da região, depois de Pedrinhas, né? Região dali de Pedrinhas. Dona Mariana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça aí de dar o seu like, de confirmar, de acionar o sininho, para poder o YouTube ajudar a gente. Tem de vez que o YouTube dá uma travada, dá uma segurada. Nós temos entrevista dessa semana que já vai com mais de 13 mil visualizações. Aí outras do lado ficam com um pouquinho de visualização. Isso porque falta você contribuir com a gente. O pessoal diz, Humberto, mas tu não pede o pessoal para dar o like, para acionar o sininho, tem que fazer isso. Portanto, estou pedindo para vocês aí, não deixe de fazer isso. Né? Quem mais está mandando aqui? Depois a gente traz mais informações, que eu quero trazer aqui essas informações sobre o Banco Master. Veja só, o que, que a gente está acompanhando lá de Brasília? A coisa pode pegar fogo nos bastidores mais do que já está. Né? Em primeiro lugar, que está aparecendo pessoas ligadas ao filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com movimentações financeiras, o que há uma suspeição de que nem todo o dinheiro movimentado seria na conta dele, que pessoas que fazem parte do ciclo de amizade teriam movimentação financeira atípicas, né? Que poderiam estar beneficiando o filho do presidente, o chamado Lulinha, né? Que é o filho do presidente da República. Esse é um caso que é investigado lá na CPMI do INSS, no caso do Careca, ligação com o Careca que você deve já estar acompanhando. O outro caso é do Banco Master, do Daniel Vorcaro, do empresário Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro está preso depois de fazer muitas festas, com participação de autoridades, ter uma ligação com todo mundo, tentar salvar o banco, um rombo de não sei quantos bilhões de reais, não se sabe ao certo quantos bilhões de reais. E aí, nesse caso, ele sinalizou ontem, essa que é a notícia, Vorcaro sinaliza, mandou o advogado dele para ir procurar a Polícia Federal e procurar o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso, dizer assim, olha, estou disposto a falar, a abrir a boca. E não vou poupar ninguém. Vou colocar todas as informações que eu tenho à disposição da Justiça. E isso nós não entendemos ainda, não dá para a gente prever quais são os desdobramentos de uma decisão como essa. Porque o medo que muita gente tinha era de que o Daniel Vorcaro, eles estavam tentando ali dar toda a proteção ao Daniel Vorcaro para que ele não se colocasse, não tivesse predisposição para colocar todo mundo na fogueira. Né? Porque tem muita gente importante, inclusive do Supremo Tribunal Federal, informações de bastidores e que já foram reveladas aí, já dão conta de que aquelas mensagens do ministro Alexandre de Moraes, que eram aquelas mensagens únicas que foram enviadas para Daniel Vorcaro e foram apagadas, a equipe técnica da Polícia Federal já teria até as imagens, né? Já teria até imagens, recuperado até a imagem, inclusive os áudios e as mensagens em texto enviadas por Alexandre de Moraes. A situação de Toffoli parece que é insustentável. Vários colegas do Supremo Tribunal Federal estão orientando que é melhor o Toffoli deixar o Supremo Tribunal Federal para poder salvar a corte, né? A situação dele também é bastante complicada. E aí, nós vamos acompanhar agora os desdobramentos. O ministro André Mendonça vai aceitar uma delação premiada de Toffoli? De Daniel Vorcaro? É essa a expectativa hoje em Brasília. E os nossos... Vamos trazer aí, por exemplo, tem o presidente do Senado? Depois de uma confusão ontem, o pessoal já tentando invalidar, querendo encerrar a CPI, CPMI do INSS. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado.
para derrubar ou não o veto do presidente da dosimetria, se não se cobrasse tanto a CPI ou CPMI do Banco Master que está sob a mesa da presidência do Senado para deliberar. Então, até para esclarecer essa questão, porque são vidas que têm sofrimento nisso, né? O senhor tem uma data já para que a gente possa fazer uma sessão do Congresso, para que se possa definir a vida dessas pessoas, que o Senado aprovou, que a Câmara dos Deputados aprovou, né, o projeto de lei da dosimetria, que o senhor colocou aqui na, o senhor colocou aqui na pauta, eu lhe agradeço por isso, mas o senhor pode dar uma data, porque é muito sofrimento dessas pessoas e a solução é tão pequena, tão rápida, tá? Então eu queria lhe pedir com relação a isso, se o senhor puder esclarecer essa questão.
Me permita, querido líder Eduardo Girão, dizer a Vossa Excelência que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Então, é apenas um esclarecimento que Vossa Excelência me questiona e nós ainda não temos data para a convocação da sessão do Congresso Nacional.
Pois é. Hoje já não se sabe mais quem é esquerda, quem é direita, quem é centrão. Está todo mundo se misturando e há uma aproximação aí do PT, dos representantes do PT com o centrão, porque está todo mundo no mesmo barco nessas investigações. Mas agora vamos falar de...
Esporte.
Roberto Ramos, alivia o clima com as notícias do esporte.
Beleza, Humberto Fernandes, amigos que acompanham o Central Manhã, um grande abraço. E vamos falar do Sampaio, que está passando por um processo de reformulação com a chegada do novo técnico Francisco Diá. O Sampaio anunciou ontem à diretoria, através das suas redes sociais, mais dois reforços confirmados então para o time tricolor. Lateral esquerdo, Igor Sanches, que estava no Altos do Piauí, e do volante Léo Carvalho, jogador que tem 27 anos, com passagem pelo Asa. O último clube que ele atuou foi no Asa de Alagoas. E tem mudança na dança de técnicos do Campeonato Brasileiro. Após derrota para o Internacional, o time do Santos demitiu o argentino Juan Pablo Volvoda. Em seu lugar, o mais cotado para assumir a equipe do Santos é o Cuca, que tem 62 anos, está livre no mercado desde o ano passado, quando dirigiu a equipe do Atlético Mineiro. O Cruzeiro, que demitiu o Tite também, né, na dança de cadeiras do Campeonato Brasileiro, anunciou o Arthur Jorge, que estava no Al Rayyan do Catar, e vai ter que pagar uma multa rescisória de 15 milhões de reais. Hoje acontece, Humberto, o sorteio da Libertadores 2026, a composição da chave dos grupos, às 20 horas, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Os 6 representantes brasileiros vão conhecer, portanto, seus primeiros adversários na competição. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol, Palmeiras são equipes que ingressam já direto nessa fase do torneio intercontinental. Ontem a bola rolou pelo Brasileirão, 7ª rodada, Palmeiras 2, Botafogo 1. Mantém a liderança com 16 pontos a equipe do Palmeiras. Bahia 2, Bragantino 0, Atlético 2, Cruzeiro 1, Mirassol 0, Coritiba 1. E o Vasco, no Maracanã, no Clássico Carioca, pelo Brasileirão, venceu de virada, uma virada épica, nos acréscimos, 50 minutos, conseguiu a vitória, que o Fluminense fez 2-0, até o gol do Canóbio, abrindo a contagem para o time do Fluminense, e conseguiu fazer o segundo gol através do Hércules, mas o Vasco virou de forma sensacional. Um grande público no Maracanã, com a vitória, o Vasco subiu na tabela, já é o 10º colocado, com 8 pontos. O Fluminense estacionou na 4ª colocação com 13 pontos ganhos. Está aí, portanto, a virada sensacional da equipe do Vasco, que reagiu, né, a segunda vitória consecutiva ao comando do técnico Renato Gaúcho, que mudou completamente aí a composição, a forma da equipe jogar. Cheio de moral, o time do Vasco aí já estava na lanterna, de repente, com dois clássicos e vencendo um clássico importante contra a representação do Fluminense. São as informações do esporte aqui, Humberto Fernandes, dentro do Central Manhã.
E mais tarde tem o Central Esporte aqui na sua emissora de rádio, você não pode perder. Só uma última informação rapidamente, dá tempo? Não. É o Sinduema, que é o Sindicato dos Servidores da Universidade Estadual do Maranhão e da UEMA Sul, né, e também da ANDES, comunica que a paralisação marcada para hoje, dia 19, foi adiada. Então, o pessoal mandando a informação aqui que a decisão foi tomada após um compromisso assumido pelo governo do estado do Maranhão por meio do secretário de administração de anunciar o reajuste salarial da categoria no próximo dia 27 de março. Esse compromisso foi firmado em reunião com a diretoria executiva do Sinduema, presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro e o reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, as atividades acadêmicas da UEMA e UEMA Sul seguem normalmente nesse dia 19. É que há uma negociação depois do anúncio do reajuste salarial para os professores, de um modo geral, aqui no estado do Maranhão. Tem uma negociação entre os professores da Universidade Estadual do Maranhão e o UEMA-Sul, também com uma pauta de reivindicação. E depois nós vamos trazer mais detalhes do anúncio que será feito pelo governador Carlos Brandão do reajuste salarial para a Universidade Estadual do Maranhão e para o UEMA-Sul. Salários aí que vão, confirmada a informação, tendo a informação oficial, vai ser vai significar um aumento significativo. Redundância. Obrigado a todos. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O câncer de colo do útero é uma doença grave. Pode causar dor, infertilidade e até levar à morte. Mas tem prevenção e o governo do Maranhão está ao seu lado. O exame Papa Nicolau é fundamental para identificar alterações precoces. Se você tem entre 25 e 64 anos, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Maço Lilás. Prevenção que salva vidas. Governo do Maranhão. Trabalha.